Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.
Eles não são tão comuns nas nossas casas. A pele escamosa, o aspecto desconfiado e a incapacidade de atender comandos faz dos répteis animais de estimação menos populares do que os cães, os gatos e até certos tipos de aves. Ainda assim, eles com certeza são dignos da nossa atenção. Fato é que a importância dos répteis para os ecossistemas no planeta é inegável, mas a sua presença no mundo está ameaçada. Em um estudo publicado na revista Nature, um grupo internacional de pesquisadores avaliou mais de 10 mil espécies de répteis e descobriu que quase 2 mil podem ser classificadas como vulneráveis, em perigo ou criticamente em perigo na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Para explicar como essa descoberta foi realizada, eu conversei com o Cristiano Nogueira, que além de ser pesquisador do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da USP, é também um dos autores do estudo internacional. E para começar, o Cristiano explica o papel dele nesse estudo pioneiro.
Paralelamente, esses estudos são desenvolvidos em diferentes partes do globo, na América do Sul, no Brasil, na Oceania e assim por diante, e esses resultados vão sendo compilados, né, vão sendo reunidos nessa escala global. A participação nesse tipo de estudo, da minha parte, por exemplo, de outros autores do estudo, vem de longo prazo, vem de mais de 10 anos trabalhando com isso. Não só, obviamente, não só na avaliação das espécies ameaçadas, mas principalmente na obtenção dos dados necessários para essas avaliações. Por exemplo, com as descrições das espécies, com o detalhamento da distribuição das espécies, da ecologia das espécies, como elas vivem na natureza, onde elas se encontram com maior ou menor frequência e abundância e assim por diante.
De acordo com os especialistas, estudos anteriores descobriram que 40,7% dos anfíbios, 25,4% dos mamíferos e 13,6% das aves correm risco de extinção. Mas faltavam avaliações abrangentes dos répteis. E o Cristiano sugere os motivos por trás dessa omissão.
Por exemplo, existem menos especialistas em répteis do que, por exemplo, com aves, com mamíferos, né? Isso é comum e, na verdade, existem grupos até faunísticos de flora que são ainda menos estudados que os répteis, né? É interessante nesse trabalho, interessante nesse estudo, é que com esse fechamento aí dessa lacuna relativa aos répteis, a gente conseguiu fechar essas análises para o grupo dos tetrápodes, né? Do grupo dos vertebrados terrestres. Aves, mamíferos, anfíbios e répteis. Então, fecha esse tipo de análise para uma linhagem inteira de vertebrados bastante conspícuos, bastante importantes e relativamente bem estudados. E faltava essa avaliação global dos répteis para fechar essa lacuna. O conhecimento acumulado sobre os répteis se acumulou e se produziu de uma maneira mais lenta. São organismos menos conhecidos, de uma maneira geral, do que os outros tetrápodes. Se você não tem conhecimento suficiente, se você não tem conhecimento básico sobre taxonomia, ou seja, sobre diversidade de espécies, sobre distribuição dessas espécies, fica muito difícil você fazer uma avaliação desse tipo, né? Uma avaliação criteriosa, você acaba chegando num ponto de falta de conhecimento.
O estudo, que começou em 1996 e foi até 2020, descobriu que os répteis enfrentam ameaças semelhantes às de outros mamíferos, aves e anfíbios, incluindo a destruição do habitat devido à expansão agrícola, espécies invasoras, doenças e mudanças climáticas.
Em geral, isso tudo está relacionado com perda de hábitat, né? Perda de vegetação nativa dentro da distribuição dessas espécies. Esse aí é o tipo de ameaça mais significativa, mais frequente, né, na maioria dessas espécies. Essa ameaça também de perda de hábitat, ela acaba gerando outros tipos de ameaça, inclusive potencializando outras ameaças, como as ameaças relacionadas ao clima, mudanças do clima, ameaças relacionadas a espécies invasoras e tudo mais. Então, a principal ameaça a esse grupo é a perda da vegetação nativa, o desmatamento, derrubada de áreas de floresta, áreas de savana, aqui no Brasil especificamente. E, basicamente, isso acaba colocando essas espécies em risco, porque as áreas de distribuição e as áreas de ocorrência dessas espécies vão se reduzindo, vão se fragmentando cada vez mais.
Os répteis que enfrentam a maior ameaça são as tartarugas, com cerca de 60% das espécies em risco de extinção. E logo em seguida vem os crocodilos, com 50%. Ao contrário do que os autores previam, os répteis nas florestas estão em maior ameaça do que aqueles em habitats secos, como desertos, pastagens, matagais e savanas. Só para você saber, mais da metade de todas as espécies de répteis vivem em florestas. No Brasil, não é tão simples dizer quais são os mais ameaçados, e o Cristiano explica por quê.
Olha, é difícil a gente colocar assim, quais são mais ameaçados, porque esse parâmetro de comparação é um pouco complexo, né? Isso muda ao longo do tempo. Logicamente, geralmente as espécies com padrões que estão categorizadas como criticamente ameaçadas, por exemplo, algumas espécies de serpentes insulares, né? A famosa jararaca da Ilha da Queimada Grande, né? Um caso assim bastante icônico, porque são espécies que são conhecidas de uma única ilha, quer dizer, de uma área relativamente pequena. Existem também várias espécies, por exemplo, na região do Brasil Central, que estão perdendo o hábitat de uma maneira muito rápida, tá? Conversão de hábitos nessa região é muito acelerada, isso também coloca essas espécies em risco.
Uma das explicações por trás da perda de habitat envolve a rapidez como esse processo pode levar à extinção das espécies.
Em geral, uma regra geral, para não falar de espécies específicas, uma regra geral é quanto menor a distribuição conhecida dessas espécies, mais suscetíveis a problemas de extinção. Se você tem uma espécie com uma distribuição conhecida muito pequena, às vezes numa área restrita, por exemplo, de um pequeno planalto, de um topo de morro, algo assim, muito rapidamente, um evento qualquer de desmatamento, um projeto de infraestrutura mal planejado, algo assim, pode colocar essa espécie em risco em escalas de tempo muito curtas, às vezes 5, 4, 10 anos. Então, isso na escala evolutiva, na escala de tempo geológico, não é nada, né?
De acordo com ele, fazer esse tipo de levantamento não só é essencial para a gente aumentar o nosso conhecimento sobre os répteis, como também para tentar salvar os seus habitats.
Bom, esses estudos são fundamentais porque a gente conhecendo onde essas espécies se distribuem, por exemplo, onde elas estão, né? E qual a riqueza de espécies, qual a complementaridade de espécies entre determinadas áreas, uma área A, uma área B, você consegue direcionar de uma forma racional, de uma forma inteligente, né? Os escassos recursos que a gente tem de conservação. A gente tem pouco recurso para conservar áreas grandes, como o Brasil, como a América do Sul, como o planeta, e é um problema de alocação de recursos. Agora, se você não sabe exatamente onde estão os teus organismos, onde estão suas prioridades, fica bem difícil trabalhar e o risco também existe de você colocar esforços em áreas que são redundantes, que não são tão necessárias. Então é fundamental que a gente conheça a diversidade dessas espécies e o nível de ameaça dessas espécies para poder selecionar regiões, por exemplo, onde a gente possa, vamos supor, criar novas reservas, parques nacionais, estações ecológicas, ou mesmo reservas particulares e tudo mais, para conter esse problema principal que é a perda de água.
Para o Cristiano, criar reservas na forma de parques e estações ecológicas pode ser uma das soluções para a gente combater a extinção das espécies ameaçadas. Mas o primeiro passo de verdade é mapear e conhecer melhor quais são essas espécies.
Como eu disse, também existem todas essas questões vinculadas ao conhecimento mais básico, né? Continuar os inventários, continuar intensificar os estudos com taxonomia. Muitas espécies são ainda pouco conhecidas do ponto de vista taxonômico. São descritas muitas espécies de répteis anualmente no Brasil e no mundo. Isso não pode parar, porque obviamente você só pode saber o status de conservação de uma espécie que você conhece, que você descreve, que você saiba que exista, né? Você não consegue conservar aquilo que você não conhece minimamente, né?
Se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto e ver imagens de algumas das espécies ameaçadas, o repórter Ayrton Escobar entrevistou o professor Márcio Martins, do Instituto de Biociências da USP. Ele também é um dos autores do estudo internacional. Para conferir, é só acessar o site jornal.usp.br. Para explicar como um grupo internacional de cientistas descobriu que quase 2.000 espécies de répteis correm riscos de extinção, eu conversei com o pesquisador Cristiano Nogueira, do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da USP. Quer ouvir mais curiosidades científicas recém-descobertas? Ouça o podcast Ciência USP na Rádio USP ou no seu agregador favorito. Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.